Curitiba vem se tornando referência em inovação, tanto que já tem o título de cidade mais inteligente do Brasil. Este era um dos projetos da capital e está a cargo da Agência Curitiba de Desenvolvimento. O principal projeto é o Vale do Pinhão, que engloba vários pilares de uma interação e de empreendedorismo. Mas quem vai explicar melhor para a gente esse projeto é a presidência da agência, Cris Alessi, que participa hoje aqui da programação da AERP. Tudo bem, Cris?
Tudo jóia, Lígia.
Muito
Olá
obrigada
a todos.
Obrigada por participar conosco. Aliás, a Cris Alessi é uma das palestrantes do 25º Congresso Paranaense de Radiodifusão, que acontece em setembro também em Curitiba. Bom, Cris, falar de inovação é o seu principal, é a sua principal motivação, eu imagino, né? Todos os projetos voltados a essa frente.
Sim, com certeza. Hoje a gente fala muito de inovação, de tecnologia, né? E a Agência Curitiba, ela é uma das âncoras desse projeto na cidade de Curitiba. Logicamente que a inovação não acontece numa via só, então acontece com muita integração entre áreas, entre meios. Mas a inovação é um eixo importante, estruturante do plano de governo do prefeito Rafael Greca, que enxerga a inovação como um processo social de mudança da cidade de Curitiba e para as pessoas, né? nesse novo meio que estamos, nesse novo momento que estamos, inclusive no mercado de trabalho, né?
Verdade, Cris, falar de inovação parece tão distante, né? Nossa, vai inovar o quê? Como? Mas hoje as frentes tecnológicas e os projetos com inovação como novidade, as pessoas nem se dão conta e muitas vezes fazem parte deles, não é?
A gente costuma falar que do futuro, né? Mas em muitos casos o futuro já chegou. E a inovação nem sempre está relacionada à tecnologia, mas a tecnologia tem transformado muito as cidades, os empregos, as áreas, e por causa disso é a nossa vida, né? O programa Vale do Pinhão, que é o principal alicerce aí desse projeto de Curitiba para se tornar uma cidade inovadora, uma cidade inteligente, ele é ancorado em 5 pilares, como você falou, né, Lígia? 5 pilares que são estruturantes e a gente acredita que o cidadão é sempre o centro dessa mudança. Então, a gente trabalhar com educação empreendedora, com incentivos fiscais e legislação, com reurbanização e sustentabilidade, com articulação e motivação do ecossistema de inovação da cidade e também com tecnologia como um quinto pilar, sempre tendo a pessoa como centro dessas mudanças, né? Então, essas cinco áreas que são multissetoriais, que envolve tanto o poder público quanto a iniciativa privada, tanto as startups quanto as empresas convencionais, é disso que se trata a mudança, né?
Agora explica pra gente o que é uma cidade inteligente, Cris, porque o Vale do Pinhão tem essa característica, esses pilares, mas aí, vagamente, explica então pra gente conseguir fazer isso palpável para o nosso ouvinte.
A gente costuma falar que a inovação é etérea, né? E a coisa que faz a diferença é a gente conseguir materializar o que isso de fato interfere na nossa vida, né? Então, a gente tem como conceito uma cidade inteligente, uma cidade que centra no cidadão a mudança, desenvolvendo socialmente um ambiente para as pessoas, economicamente também, com sustentabilidade e com eficiência nas operações urbanas. Então, esses 5 pilares, eles conseguem materializar na prática como essa transformação acontece. Por exemplo, como a educação empreendedora. Nós temos vários projetos que trazem essa mudança de mindset que a gente fala, né? O que a cultura de inovação precisa ser transformada na vida das pessoas para que a gente esteja preparado para os novos tempos, as novas profissões, os novos ofícios e do impacto da tecnologia tecnologia na vida das pessoas e no negócio das pessoas. Então, um exemplo disso, quando a gente fala nas startups, né, esse novo modelo de negócio muito mais rápido, que já nasce internacional, às vezes assusta as empresas convencionais, mas na verdade ele está se demonstrando um modelo de negócio muito eficiente. Então, como eu preparo as pessoas para entender esse modelo de negócio, né? Na verdade, a gente diz que existem novas habilidades que precisam ser desenvolvidas para as pessoas. Antigamente, a gente se formava lá em medicina, em comunicação ou engenharia e era suficiente. Hoje em dia, as habilidades, as soft skills, que a gente chama, as habilidades que são um tanto quanto pessoais, estão sendo muito valorizadas no mercado de trabalho. Então, por exemplo, o empreendedorismo é uma habilidade que, mesmo que você não vá abrir um negócio, dentro das empresas, o empreendedorismo é valorizado como habilidade. E, às vezes, pode ser uma porta de entrada para uma profissão, para um emprego, né? E o que é um empreendedorismo? É a capacidade de solucionar problemas. Hoje a gente tem várias metodologias que a gente pode utilizar para a educação empreendedora, com metodologias ágeis de pequenos sprints para você conseguir rapidamente enxergar o problema e fazer pequenas incursões de melhorias nisso. E aí a gente fala que tem que se fazer isso com o mercado, com as pessoas que estão no mercado hoje, né, com essa geração que está nesse momento de mudança de emprego ou de negócio de trabalho, mas também com as novas gerações. Existem pesquisas que mostram que quase a metade das profissões de 2030 não existem ainda. Como que eu preparo as crianças para essas profissões? Como é que eu preparo os jovens para essas profissões? Então, a educação empreendedora, para nós, é um ponto de mudança social e econômica da cidade. E aí a gente tem vários projetos com relação a isso. Para as crianças, né, Curitiba, que já era famosa com seus faróis do saber, que hoje se transforma em faróis do saber e inovação, que trazem espaços makers de prototipação de ideia, né, de resolução de problemas dentro de um espaço que mescla a sala de aula, a tecnologia, né, a programação, as impressoras 3D, essa metodologia de design sprint dentro desse processo. Mas também temos jornadas de empreendedorismo, como o programa Bom Negócio, Vale do Pinhão, que é uma jornada que começa EAD, né, começa à distância e vai até a sala de aula, que pode ser dentro de uma universidade, cidade, com vários parceiros, instituições de ensino na cidade, programa focados para mulheres, né, a empreendedora curitibana, que busca fomentar e elevar o papel, a posição da mulher no mercado de trabalho, para que também ela possa pensar na inovação como uma porta de entrada ou de desenvolvimento do seu negócio. Então, aí a gente tem vários exemplos de como esse pilar de educação empreendedora, trazendo essa nova mentalidade dos negócios, pode transformar a vida das pessoas. E aí, lógico, a tecnologia, você tem que entender, não precisa programar, ser um programador ou ser um desenvolvedor, mas você tem que entender a tecnologia, né? Como os serviços se tornam digitais nos nossos celulares, como a comunicação que antes era em papel, hoje está na tela. Se você não entender isso e entender quanto isso impacta no seu dia a dia, talvez você não esteja preparado para esse mercado. E eu acho que é um papel também da gestão pública preparar o cidadão para isso. Esse choque entre o digital e o analógico, né, que até a própria rádio sente, né, essa mudança, ela torna uma sociedade, uma geração no processo de mudança. A gente convive no nosso dia a dia com profissionais que nasceram na era digital, que nunca, não lembram, não conheceram o mundo sem internet, e profissionais que mais da metade de suas vidas profissionais passaram sem internet. E a gente está no meio dessa mudança. Nesse momento, a gente está convivendo com os dois lados. É lógico que não é fácil você harmonizar, mas o caminho É você harmonizar. Por isso que a gente fala tanto numa sociedade colaborativa, onde não cabe mais você trabalhar num ponto de vista só, de um lado só, ou numa instituição só. Você tem que trabalhar colaborativamente. Por isso que a gente fala tanto do ecossistema de inovação, olhando as cidades ou os negócios como foco de planejamento e trabalhando a muitas mãos. Então, o que é um ecossistema de inovação? Né? São os diversos atores que convivem juntos naquele ambiente e podem trazer soluções. Então, a iniciativa privada, né? os empresários, as empresas trabalhando, setor produtivo trabalhando, mas também as universidades que têm aí tanta pesquisa e desenvolvimento que precisam aplicar, né? Então, você abrir as portas das universidades para a população, isso é importante, mas também trazer os alunos para dentro das cidades, para que eles apliquem o seu conhecimento na prática. Além desses atores do ecossistema, né, a gente chama isso da tríplice hélice, né, gestão, o setor público, o setor produtivo e a academia e a universidade. A gente tem que abrir para a participação popular. Então, cada vez mais a participação popular se faz necessária.
Nossos radiodifusores vão ter aí a oportunidade de ouvir você falando também sobre inovação de mercado de negócios no 25º Congresso de Radiodifusão Paranaense. Para o segmento em si, Cris, você vai falar da comunicação, você já falou em várias frentes da comunicação, e para o meio rádio também, que vem passando por transformações.
Com certeza. Bom, eu sou publicitária de formação e trabalho há mais de 15 anos com marketing digital. Então, eu falava de redes sociais lá atrás, quando eu fiz campanha no Orkut, para você ter uma ideia, né? Quando as redes sociais estavam ganhando um papel de relevância na comunicação do mundo e do Brasil bastante. E essa mudança que o digital trouxe, ela transformou os veículos de comunicação. Hoje a gente vê os jornais muito modificados por causa do digital, muitos jornais impressos não sendo mais editados, se transportando quase que 100% para uma plataforma digital. A gente vê as televisões, né, modificando muito sua audiência, a TV fechada ganhando espaço perto da TV aberta, e agora o Netflix, né? Então veja que em uma década você transformou completamente modelos de negócio. E o mercado rádio e o meio rádio, o que se transformou? Eu enxergo que o rádio ele está muito mais próximo da rede social do que os outros meios, pela rapidez da comunicação, pela liberdade, até pela proximidade do ouvinte com o meio. Ele é muito ágil, assim como a rede social é ágil. Então, aproveitar a oportunidade dessa similaridade, né, do digital para o rádio, utilizar a tecnologia a favor da audiência para o rádio, eu acho que é um passo fundamental que aí rádios grandes e pequenas, da capital ou do interior, podem e devem utilizar, né?
Verdade. Eu já fiquei curiosa, quero ver a Cris Alessio no Congresso da Radiodifusão também, para entender um pouco mais sobre tudo isso. Cris, agradeço sua participação aqui com a gente.
Estou sempre à disposição, convido o ouvinte a acessar o site da agenciacuritiba.com.br.